Boa noite, eu estou entrevistando a professora Maria de Socorro.
Sim.
O seu sobrenome?
Santana Reynoso.
Maria de Socorro Santana Reynoso. Em que ano você se formou?
Eu me formei em 2000.
2000, né?
Sim, no curso superior.
Curso superior.
Eu já era professora já com magistério há muitos anos.
Regente.
Sim, sempre.
E o porquê da educação especial?
Primeiro porque eu comecei a trabalhar na educação especial em 2000, quando eu escolhi cadeira no Estado. Até então eu não era efetiva.
Aqui em Colatina.
Porque eu trabalhava no município e trabalhava no Estado. Aí eu nunca quis, porque tinha aquela política de ir para o interior na roça, né? E eu nunca fui. Aí, quando foi em 2000, eu assumi. Aí eu assumi a escola Aristides Freire. E assumi exatamente na uma professora que se aposentou na educação especial. Então eu assumi a sala especial, que naquela época ainda era todos os alunos juntos. Peguei os dois últimos anos daquela sala onde tinha crianças surdas, crianças cegas, crianças com baixa visão, crianças com autismo.
Ah, pegou tudo.
Eu peguei aquela antiga sala especial ainda.
E dois era anos, dentro de uma escola?
Dentro da escola Aristides Freire, onde eu escolhi a cadeira. Ah. Eu falo escolhi a cadeira porque, na realidade, eu era efetivo porque o Albuíno fez a efetivação da gente de quem tinha mais de 5 anos.
Ah, isso é na época de Albuíno.
Aí eu já era efetiva, mas eu só me considerei mesmo quando eu escolhi a cadeira na escola, né? Aí eu fui escolher a educação especial, mas eu já trabalhava com os alunos como monitor, como contratada, dentro da área de deficiência intelectual, autismo e cegueira.
Mas você entrou atendendo todas essas...
Todas as deficiências, meus meninos, era sala especial, era todo mundo ia para ali.
Tudo junto?
Todo mundo, todo junto.
E essa professora que se aposentou, ela também atendia o deficiente visual?
Não, ela atendia sala especial, todos os alunos juntos.
Todos juntos,
todos,
né?
Os alunos juntos.
Você lembra o nome dela?
Era Ivanete Lorenzini.
Ivanete Lorenzini. Tá.
Eu fui para a vaga da Ivanete Lorenzini.
Sim, e depois, como que... Foi esse processo assim de sair dessa sala para você atender especificamente o deficiente visual.
Porque, na realidade, quando eu cheguei na escola, já se tinha essa proposta, porque a gente tinha uma professora que trabalhava com deficiência visual aqui, que era a Grace.
Uhum.
Professora Grace Ellen Vaz.
Já se aposentou também?
Já se aposentou também. Professora Grace, ela trabalhava assim, mas muito rudimentar, ela não tinha uma sala, ela ficava no corredor com um ou dois alunos, ela não tinha uma clientela ampla, sabe?
Uhum.
E aí, quando eu assumi a sala especial, eu tinha feito um curso para deficiência visual.
Aqui?
Não, em Belo Horizonte.
Ah, tá.
Nós fomos, recebemos... Nós recebemos um convite para estar fazendo esse curso, aí eu fui. Mas não era um curso grande, não era aquele curso onde você faz oficinas,
uhum,
para método Braille, que você conhece tecnologias. Não, era um curso assim, muito livresco, né? E uma coisa pequena. Aí o meu diretor, quando eu fui trabalhar com essa sala, eu fiquei 2 anos nessa sala. E aí eu comecei a questionar, porque não pode, porque os meninos com deficiência visual têm uma gama de atividades diferente. É uma outra forma de trabalho. Uhum. Eu comecei a sentir dificuldade porque eu vi que eu não conseguia atender na plenitude esses meninos. Eu tinha 3 alunos. E aí, ele dividiu para mim. Eu comecei a atender os meninos com deficiência só no horário da tarde.
Ah, tá.
Entendeu? Aí eu atendi de manhã os meninos com deficiência X, com deficiência intelectual, com autismo. E à tarde eu comecei a atender as crianças que estavam dentro da série. A professora Grace atendia adultos. E eu comecei a atender os meninos da rede estadual.
Mas todos já na inclusão.
Todos no processo de inclusão. Todos na inclusão.
Ah, sim.
E eu já comecei a achar que aquilo não estava certo. 2 anos depois também essa sala acabou.
Uhum.
Porque eu fiz com que ela acabasse, entende? A gente foi até... Não estava mais certo. Mas ainda existia muitas por aí. Acho que deve ter funcionado mais os 2 anos. E aí eu comecei a atender esses meninos no horário inverso. E aí, com esse meu atendimento no Universo, mais a professora Grace atendendo adultos, porque aqui tinha doença genética.
Só vocês duas?
Só nós duas, na escola. Eu com criança intelectual e ela com adulto e eu com os meninos que estavam inseridos nas salas regulares.
Uhum.
E aí, eu me incomodei muito. Quando foi 2003, aí eu fiz um projeto para o MEC. Eu vi na revista Nova Escola que eles estavam fazendo um prêmio para professor e aí eu me candidatei. Aí eu, nessa época, eu liguei para o MEC para pedir algumas informações e dizer que eu tinha alunos cegos, por que eles não recebiam livros do programa do livro didático e deixaram meu diretor doido lá. Aí eu conheci a professora Glória Mota, que era do MEC, de tanto que eu até achei telefone, conversei com ela. Aí foi através dela que ela falou assim, olha, aí eu falei da nossa dificuldade, que a gente tinha muitos alunos de doença genética, adultos também, que estavam fora já do nosso... que não estavam inseridos nas salas, mas que também eram indivíduos que mereciam atendimento de qualidade, mais as crianças. Aí foi aí que a gente... Eu recebi a primeira sala de recursos em 2003, quando a tecnologia estava longe de todo mundo, aí eu recebi uma sala montada... eu recebi computador,
na
mesma escola. Aí nós separamos mesmo, aí fizemos uma sala só para as meninas com deficiência visual. E com essa questão nós começamos a receber muitos alunos do interior, recebemos alunos de Águia Branca, de São Domingos, todo mundo da região aqui, que onde não tinha nenhum atendimento, não existia, como ainda não existe até hoje.
Não tem.
Não tem salas de atendimento para criança cega com baixa visão nesses municípios do norte, vizinhos.
Então, tudo é centro na associação hoje aqui?
Alguns sim, alguns vêm pra gente ainda, outros a gente não sabe nem se tem escolarização, né? A gente, pra você ter uma ideia, nós atendemos criança aqui de Laranja da Terra, e o que que a gente faz? A criança vem pra gente, fica um ano, aí a gente aperta o município deles, nós vamos lá em quatro, a gente dá formação de um ano pra todo mundo, a gente consegue equipamento e deixa a criança na rede. Nós fizemos isso com o Saulo, e agora estamos fazendo com outro garotinho aqui, com o Gustavo. Aí a gente já está formando um grupo agora no WhatsApp para poder estar formando os professores da rede para essas crianças serem atendidas de direito para os prefeitos, secretários de educação entenderem que é direito deles estarem no município deles, que eles têm que arcar com as suas responsabilidades. Então, nosso trabalho vai além do... A gente deu muita formação.
Sim, mas esse curso que você fez, então...
Era um curso
foi
pequeno.
Só esse de Belo Horizonte.
Depois eu vim, fiz na Sedu, de 200 horas.
Fez lá com a Giselda?
Fiz na Sedu, com a Iris.
Ah, com a Iris.
Com o pessoal, né? do CAP, 200 CAP. Horas. Depois desse, através da Sedu mesmo, eu fui de novo Belo Horizonte. Mas aí já pela Sedu. Outra gente foi pela gente, né? Muitos anos atrás.
Sim.
Aí fui pela Sedu, em Jaboticabal. Aí eu fiz o curso de orientação e mobilidade. Depois eu fui para o Benjamin Constant. Fiz um curso grande no Benjamin.
Você fez aquele
de... Fez um curso grande, uma extensão de agosto a dezembro.
Eu fiz
isso. Fiquei no Benjamin. Depois fui...
Foi em que ano?
Depois fiz um curso no Laramara. Eu acho que eu fiz em 2016, se não me falha a memória, 2015, recente.
Esse do Benjamin, né? E do Laramara?
Do Laramara eu não me lembro a data, mas nós fizemos vários cursos do Laramara. Fizemos de baixa visão. Sempre que a gente vai em grupo, nunca vou sozinha, né?
Sim,
grupinho, vamos fazer o curso tal, a gente vai. E aí eu fui fazendo vários cursos. Depois que eu fiz esses vários cursos, eu não fiz mais, porque nós passamos a dar curso aqui junto com a universidade. Com a Universidade de Castelo Branco. A gente já ministrou uns 5 cursos aqui para professores pela necessidade de estar formando o pessoal para aqui. Está formando o pessoal para a cidade.
Né,
os municípios carentes. Então, por isso que a gente conseguiu amenizar. A gente deu curso em Laranja da Terra, a gente deu curso em Águia Branca. Tem uma menina agora de... Ai, como é que é essa cidade do Gustavo? A gente já combinou que no início nós vamos dar curso lá, formar o pessoal para estar atendendo o Gustavo lá. Ai, gente, esqueci a cidade do Gustavo. E são vários alunos que a gente faz assim, a formação.
Mas, por exemplo, você falou que também tem a formação em orientação e mobilidade.
Sim.
Então, aqui vocês também trabalham na associação, né?
Nós temos dois professores de OM aqui.
De OM, né?
Nós temos dois professores de OM. Nós temos um professor de jogos adaptados, de goalball, futebol de 5, que fazem goalball terças e quintas aqui no Darwin, na quadra do Darwin. Nós temos dois profissionais só para essas áreas.
Mas aqui você está pelo município ou você está pela associação?
Eu já aposentei, não. Aqui não tem ninguém pela associação que recebe aqui.
Você?
Ninguém.
Ah, tá.
As meninas que a gente tem que receber aqui são as meninas que fazem o AEE para o município.
Uhum.
Como o município aqui não tem a educação, o atendimento educacional especializado para crianças cegas e com baixa visão, então eles dão só o professor para a gente. Mais nada, não arco com mais nenhuma despesa, só com profissionais, que já é muito, né? Se a gente não tinha como pagar. Então, aí, como esses profissionais que atendem os meninos do AE, em contrapartida, eles dão pra gente os professores para fazer esporte e para fazer música. A gente não paga profissional, entendeu?
Então, hoje você tá aposentado?
Hoje sim, graças a Deus, aposentei no estado já, tem 10 anos.
10 anos, né? Tá, e desses 10 anos, depois que você se aposentou, aí você veio continuando o trabalho aqui na associação.
O que acontecia? Quando eu aposentei, tinha muitos meninos nossos que estavam na universidade. Nesse meio tempo, a gente fez o convênio, que só tem universidade privada, não tem pública. Aí nós fizemos dois projetos legal com as universidades, e aí nós arrumamos vários voluntários. Que a gente falou para a faculdade assim, ó, dá vaga para a gente que a gente assume a parte técnica deles. Ou seja, ajuda nos livros, ajuda a botar colocar todas as suas atividades em doc, para eles poderem estar lendo nos ledores de voz. A gente vai estar fazendo tudo que for possível para ajudá-los aqui na faculdade.
Então todos eles eram bolsistas?
Todos, tiveram 34 formaram aqui com curso superior com
bolsas. Nossa, que bacana, né?
E muitos já não estão mais aqui. Nosso primeiro aluno, ele é procurador do trabalho lá em Macaé já.
Ah, é, né?
Foram embora. E a gente aqui, a nossa política não é que permaneça aqui. Uhum. O máximo que eles ficam no processo de reabilitação, isso falando de adulto, né?
Sim.
Eles ficam de 2 a 3 anos só, depois cada um procura o seu caminho, porque aí tem que abrir espaço para outros, porque aqui é muito pequeno.
Realmente.
O espaço aqui é pequeno, então é assim que a gente trabalha, como porta de entrada. Depois eles vão para o trabalho, né?
E, como diz, vão para o trabalho e dá oportunidade
para outros.
É uma porta
de entrada
chegando,
só,
né? E a estimulação precoce que você mencionou, né? Aqui, quando você estava me mostrando, a sala, essa estimulação, vocês têm algum convênio com a educação infantil aqui do município?
Não, é a mesma sala de atendimento educacional especializado que a gente tem, que o município paga professor para a gente, porque ela não faz. O município aqui não tem atendimento especializado para criança cega nem para criança de baixa visão. Eles têm aqui. É um convênio que a gente fez com eles, que a gente começou a fazer esse atendimento antes deles. Essa é a realidade.
Mas então esses que vêm para cá, para a estimulação, eles não estão na inclusão?
Estão, todos em creches e educação infantil, todos. Aqui não tem um aluno que não esteja na escola, é a condição.
É a condição, né?
Se não tiver na escola, não está aqui.
É bem legal isso.
Todos os 19 estão inseridos nas escolas, não tem relação deles, onde eles estão... Enfim,
nossa, que trabalho.
Todas as escolas, eles só estão aqui no contraturno.
Que trabalho bacana.
E para adulto também, eles têm um tempo também. Aqui não é porque igual tem instituição que eles ficam muitos anos, não tem como aqui. Eles vão para o treino, eles têm que vir para cá com um objetivo.
Sim, sim. E hoje, por exemplo, sala de recursos, sala de AE, dentro de escola não tem?
Não
tem,
é tudo aqui por enquanto. Mas o nosso propósito...
Mas aqui dá conta, né?
Dá conta, mas o nosso propósito, na medida do possível, tá... Porque o nosso projeto aqui é formar um CAP municipal a partir do ano que vem.
Tá, isso que eu ia falar.
Então,
tá
como a gente... Então, a partir do que a gente fizer o CAP municipal aqui, a gente vai tentar locar esse equipamento em algumas escolas já para que essas crianças fiquem nas próprias escolas. O problema é que as escolas aqui não têm salas disponíveis, eles não têm, né... As escolas pequenas também ainda, eles precisam se fomentar a política de
inclusão. Né?
Mas o nosso propósito é que todas as crianças estejam dentro das suas escolas fazendo seu AE lá. A gente começou, a gente faz esse AE aqui porque a gente viu que as escolas não tinham condições, não tinham professor especializado. Hoje tem, a gente já formou muitos professores. Tem muita gente lá dentro do próprio município já fizeram curso de capacitação aqui de 250 horas. As universidades certificam. acompanha os cursos, aí a gente dá alfabetização, a gente dá orientação à mobilidade, dá tecnologia, a gente dá preparação de material, a gente, os professores fazem material, imprimem material, fazem transcrição, é um curso muito prático, uhum. É bem fazendo, usam máquina, tem muitas máquinas. A gente tem umas 11 máquinas perto, elas fazem grupos de 11 em 11. Todo mundo sai daqui digitando, transcrevendo, sabendo como o menino, como ela vai trabalhar o programinha de voz com as crianças a partir dos 8 anos, trabalha dos VOC, trabalha NVDA, trabalha JAWS, enfim, os meninos já saem. Como eles vão escanear, como vai botar um textozinho, o textozinho vai ler. Procura dar independência às crianças a partir dos 9, né?
É, o importante é estar trabalhando a autonomia. Exatamente. Desde cedo, né? E a, no caso, a orientação e mobilidade...
Já aqui, começa no berço. No berço, junto com a mãe, já falando, aí já ensina a mãe quando começa o primeiro programa de estimulação, as mães fazem junto, né? E as crianças, quando tem 3, 4 anos, já estão correndo aqui dentro, descendo a escada, correndo, nem parece que são crianças que encontram barreiras na visão, né?
Sim, sim. Nossa, é um trabalho muito bonito.
Então é assim, eu vim da escola pública, voltando lá, com um cursinho pequeno.
Cheguei. Esse curso, você lembra a carga horária?
Ah, eu não lembro. Fala ele era, eu tenho certificado velhinho preto lá.
Foi do Instituto São Rafael?
Acho que foi. Sabe quantas horas? Acho que foi 100 horas, se não me falha a memória.
Mas, esse curso... horas,
não, foi na prefeitura, é um curso ministrado pela Secretaria Municipal de Belo Horizonte.
Ah, tá. Porque antigamente o Instituto de São Rafael...
Depois eu voltei a Belo Horizonte e fiz um curso em Jaboticabal, também pela Prefeitura Municipal de... ou pelo Estado de Minas Gerais, uma coisa assim.
E quem te indicou lá o curso?
Esse segundo foi o Estado, que eu já trabalhava na sala de recurso aqui da escola. Aí o Estado mandou para o diretor e eu fui.
E o Estado, quando te mandava, ele custeava toda a sua despesa?
Tudo, eu fui de avião, primeira vez que eu andei de avião na vida.
Ai, que bom.
Custeou tudo, Jaboticabal.
Ai, que legal, bacana mesmo.
E agora, gente, para montar o CAP, nós vamos estar fazendo a visita no CAP de Vitória. Já liguei para eles, para o Jerry. Ele já sabe que eu vou levar todas as meninas lá para ver os equipamentos que eles têm, né, para a gente fazer.
É, o CAP lá não está muito diferente daqui não, tá?
Pois é, a gente não, assim, de equipamento a gente não sabe bem, né?
Uhum.
Aí eles falaram, socorro, acho que você tem mais equipamento que nós, ela falou.
Tem sim.
Ela falou isso comigo.
Tem sim.
Então falta mesmo a metodologia e aquela transição dos livros, né? Uhum. Do MEC saber que a gente vai estar fazendo, ajudando as crianças do interior. Porque demora muito chegar o livro até elas e não vem, né?
Não vem.
É aquela briga. E o CAP trabalha muito lá. Faz livro com as crianças nossas aqui. A gente tem muito contato com eles.
Uhum.
E aí eu fiz esse cursinho pequeno. E devido à demanda de crianças com deficiência visual que tinha na sala. Aí a gente viu a necessidade de estar fazendo a sala em outro horário. Que não tinha condições de trabalhar com as crianças juntas. Em função da vasta gama de possibilidades, de atividades, né? Porque com a cegueira você trabalha. A gente trabalhava na época. A gente não tinha muita coisa. Depois que a gente recebeu os equipamentos, aí a gente tinha. E eu já tinha ido para fazendo curso de OM. Aí eu trabalhava alfabetização, orientação à mobilidade. Trabalhava construção de materiais adaptados, todos. Transcrevia todas as provas desses alunos. Avaliações. Trabalhos que as crianças tinham que fazer, como todas as outras. Eu nunca deixei meus meninos tinham que fazer tudo que as outras crianças estavam fazendo. Se não estivesse fazendo, eu tinha aquela máquina, aquela Romeu lá, ó. Foi a máquina que eu recebi, aquela impressora Romeu. Eu levava aquela maleta pra casa.
Nossa.
Porque eu fazia tudo a noite todinha. Tinha vezes que eu ficava até 3 horas da manhã, porque de manhã, tudo que os meninos da sala, que a professora passou pra mim, já estava em cima da mesa quando ela chegava.
Então, esse trabalho itinerante aqui durou pouco tempo, né? Só com você e essa outra professora.
Sim.
Depois não continuou.
Na escola?
É.
Não, porque quando eu aposentei, os meninos já estavam no ensino médio. Foi formando aqueles meninos, já estavam no ensino médio, aí eles foram para a universidade.
Já estavam com autonomia também.
Aí quando eu vim para cá, aí deu uma ficamos assim, um ano, digamos. Aí quando a gente montou o serviço aqui, aí veio o município, entendeu? Aí nós deixamos o estado e vem para o município.
Mas esse espaço aqui, quem doou?
Esse espaço aqui nós compramos.
Ah, vocês compraram.
Doutor Paulo Folheto, na época, ele doou 50 mil para a gente comprar e a gente arrumou mais 50. Ah, fizemos eventos, lá em os clubes ajudou a gente. Uhum. Dou o restante do dinheiro. Nós fizemos um projeto na época, 2006, na campanha da fraternidade, que era pessoas com deficiência. Nós ganhamos 20 mil reais da Caritas brasileira.
Uhum.
Aí nós pegamos 20 mil da Caritas, mais 13.500 do Lions Club que eles doaram, e fizemos 3 eventos: um baile no escuro, só de cego, que só podia acender a lanterninha. Fizemos um bingo e fizemos uma grande festa junina e completamos 50 mil.
Ah.
Aí compramos isso aqui, 100 mil, isso aqui é próprio.
Nossa, muito bom, porque tendo sede própria, sem pagar aluguel já...
Deus me perdoe, água e energia já mata a gente aqui, telefone e coisas extras.
Vocês não conseguiram, não?
Nós não temos recurso de manutenção esse ano. E o Criança Esperança também, dos 2 anos de Criança Esperança, a gente não teve... Recurso de manutenção, é só pra você ter...
É a campainha, né?
Não, é meu marido, telefone.
Ah, tá, desculpa, não, porque eu achei que fosse a menina que estivesse chegando.
Então, o que que acontece?
Você
a gente nunca tem recurso de manutenção. Recurso de manutenção é gente que se vira mesmo, com as oficinas, com o bazar. A gente faz muito cocada, doce pra casamento. Tem um grupo aí de mãe, tem uma mãe que me ajuda demais, ela é doceira de primeira. A gente pega casamento, faz doces em compota, vende... Esse mês passado a gente fez, por exemplo, 4 casamentos grandes. A gente vai guardando esse dinheirinho tudo na conta, que é que a gente vai sobrevivendo. E a gente tem um bazar aberto também, todo dia tem dinheirinho. Dificilmente a gente não vende o dia.
Uhum.
E por aí vai.
Uhum.
E a gente tem ajuda também, a gente tem um projeto muito legal na clínica de olhos, que é do médico. A gente tem 2 médicos aqui que...
Que tem um que tem a filha deficiente, né?
Mas não é ele não, não é que ele é o nosso não. Ele também, se a gente precisar ver, ele tá, é o Marco Gera. Ele tá de braços abertos. Mas o nosso é o Dr. Milton Nunes de Moraes, que nos ajuda desde 2000. Ele é o médico técnico, ele já fez cirurgia, já botou muita gente, criança para enxergar, adolescente, adulto. Ele encaminha para transplante, para Vitória, para um médico lá velhinho que tem, como é o nome dele?
Dr. Pavan.
Não.
O Dr. Pavan que ajuda bastante Pavan, a gente não. Lá no Instituto Braille.
Ai, tô velha, não tô lembrando.
Doutor Camel?
Não, vai
falar. Ricardo Córdova?
Não.
Doutor, deixa eu ver.
Aí ela fala tanto, mas nesse momento... Quando ele não consegue, ele encaminha pra esse médico. E tem a doutora Marielle.
Doutor Sérgio Ramos?
Não.
Andou o Sérgio Ramos é de ouvir.
Doutora Marielle, não é.
A gente tinha
ele
muito...
Ele fica ali perto da Sedu, que entra no canto lá.
Ah, a gente tinha muito convênio com a doutora Elisa, né? Que ajudava muito. Agora ela, com esse problema, ela parou também. Problema de saúde.
Tá.
Mas olha só, acho que... As informações que você já passou, nossa, muito bacana. A gente só tem a agradecer, né, professor Douglas, que eu estou aqui, né, fazendo essa entrevista em nome dele. E eu gostaria de saber se você tem mais alguma coisa a acrescentar para a gente fechar a nossa entrevista.
Bem, se você está fazendo você está se reportando historicamente, né?
Sim.
Então, historicamente, tem que dizer que o atendimento da pessoa com deficiência visual em Colatina, ela começou na rede estadual, especificamente na escola Aristides Freire.
Em ano 2004, você falou?
É mais que ela teve o seu tique mesmo, posso dizer, foi em 2000. Mas a professora Grace já estava lá com alguns adultos e ela já tinha começado esse trabalho na escola Rubens Angel.
A professora Grace, será que ela ainda é da turma da época da formação da Giselda Pelissares, na época da Sedu, né?
Acho
que ela,
sim.
Quando ela estava na Sedu.
Ela fez curso lá.
Fez, né?
É. Ela tinha um curso maior, eu tinha um curso menor. Aí por isso que depois eu fui para a Sedu fazer outro curso, entendeu?
Você tem o contato dessa professora?
Tenho.
Tem.
Ela é de Vitória, Grace.
Ah, se você
puder. A Grace trabalha lá no Ajur, com o Carlos Ajur.
Ah, é?
Ela trabalha lá.
Tá, eu vou ver se eu consigo.
Então ela que começou mesmo, porque ela estava na escola Rubens Angel.
Uhum.
E ela estava atendendo os adultos, entendeu? Ela começou com aquele povo, com aquele pessoal que tinha neuropatia óptica, e Colatina tem doença genética. Aí depois, na realidade...
Existe um estudo, né, com essa família.
Tem ainda. Dr. Milton, todo ano, esse Dr. Milton de Moraes, que
tem,
é o médico...
Tem alunos dessa família aqui?
Alunos não, eu tenho professores e estagiários hoje.
Ah, é?
Eles são todos já passaram pelo processo. Eu tenho o Jefferson, que
sim,
é
mas
estagiário.
Aí essa nova geração agora que está vindo não está mais.
Nova geração não.
Não,
né? Todos eles formaram, foram para a universidade, são assistentes sociais, são fisioterapeutas.
Uhum.
O Jefferson está estudando, os irmãos também estão todos estudando na escola técnica, todos trabalham. Bom. Trabalho de dia, estudo à noite.
Uhum.
Então a gente, naquela época era bem diferente. Quando a gente começou, né? Era uma outra realidade. Aí depois. Aí ela já atendia esse menino. Aí eu vim para atender as crianças da sala regular. Depois a gente dividia esses alunos nas duas, entendeu?
Uhum.
Aí ficamos em duas professoras. Aí que ela foi para Vitória, eu fiquei sozinha em Colatina.
Sim, sim.
Quando ela voltou para Vitória, que era a cidade dela. Maravilhosa ela.
Você está de parabéns, viu? Estou encantada de ver isso
aí
tudo aqui.
Aí ela me deixou e a gente continuou o trabalho.
Uhum, muito bonito, você está de parabéns.
Historicamente é isso. Então você pode dizer que historicamente começou no Assalino Rubens Angel, né? Depois a Grace, aí ela não tinha sala, acho que ela ficava no corredor, alguma coisa assim. Ela não tinha uma sala, tá?
Sim,
aí,
lá em Vitória...
Aí o professor José Ferreira Filho, que é o diretor, sim, que estava na época. Aí ela foi para essa escola... Depois eu fui para a escola também, escolhi cadeira lá, só que eu fui para uma sala especial, aí diante da necessidade do número de alunos, né? Eu fui especificamente atender as crianças que estavam comigo, eu quis que inserisse na sala regular, e aí começou, aí fizemos um horário da tarde. Depois a gente atendia tanto aluno que cega com baixa visão, que a gente teve uma sala só para cegueira de baixa visão, a gente já tinha uma sala específica. Que foi quando a gente recebeu a sala de recurso. A gente tinha duas salas, mas tinha uma específica ali só para atender os meninos.
Você lembra o ano que vocês receberam essa sala de
2003.
Recurso? 2003. 2003, né? É uma coisa que eu estou achando interessante, que você fala que vocês atendiam os alunos com deficiência intelectual, né? E a deficiência múltipla. Aqui não tem a PAI?
Agora, tem, na época também tinha.
Na época já tinha.
Mas só que essa sala existia nas escolas, se você for fazer o retrocesso histórico... Existiam muitas salas especiais nas escolas estaduais. Aí depois isso acabou, né, diante do processo de inclusão.
Porque geralmente no interior...
A gente chama essas salas, elas eram salas de integração.
Ah, salas de integração.
Qual a diferença? Integrar. O aluno vinha, ficava 2 anos nessa sala, você preparava o aluno para ele ir para a sala regular. E a inclusão não, esse aluno já chega e já vai para a sala.
Uhum.
Então era esse processo aí. A sala especial funcionava como a sala de... integração, digamos, né, que existem esses dois processos aí. E aí, eu e a professora Grace, a gente conseguiu organizar legal essas salas e a gente dividiu os alunos, os meninos de baixa visão, os meninos com cegueira, ela conseguia atender adultos, depois eu peguei os adultos todos para trabalhar o M, depois eu deixei essa sala especial, fiquei trabalhando só com cegueira.
Uhum.
Foi outra professora trabalhar deficiência intelectual.
Ah, tá.
Aí eu trabalhei só com cegueira. Eu trabalhava com orientação e mobilidade e trabalhava na sala de aula.
E aqui hoje vocês atendem também um deficiente múltiplo, né?
Sim, a gente tem todo tipo de deficiência.
Ah.
Crianças com autismo.
Muito bacana.
A gente faz assessoria nas escolas, faz intervenção. Essa semana mesmo a gente tirou um aluno do processo de inclusão, porque ele estava esmurrando a professora. Ele é uma criança cega com autismo, que... Imagina dentro de uma criança, dentro de uma escola, ele conseguiu ficar até esse mês.
Uhum.
Mas ele descompensou, aí a gente, esse momento que ele descompensou, a gente traz pra cá, ele não vai pra escola, aí a gente tem o diretor, ó, tá aqui, diretora, a gente faz o trabalho individual, tenta, nossa, hoje ele tava na piscina, ele foi pro teclado, ele foi tocar piano. Uhum. É necessário, então a gente faz essa busca pra depois ele retornar, né?
Uhum.
Pra gente descobrir o que que tá acontecendo, que ele... Quais são os motivos da descompensação dele, por que ele está ocorrendo aqui, então a gente traz nesse momento, faz essa...
Sim, sim, esse paralelo, essa mediação.
Essa
né?
mediação aí, mas depois para ele estar retornando, conversa com a família, retorna. Porque se a gente não fizer isso, a gente corre o risco da família evadir esse aluno, entende?
Uhum.
Achar que a escola não está fazendo bem para ele, então a gente vai fazendo, vai descobrindo o que está acontecendo.
Ah, nossa, muito bacana.
Esse retrocesso aí. Não deixar esse retrocesso acontecer, né? De fazer esse processo de evasão aí. A gente não tem alunos evadidos. Eu acho que está em função desse trabalho que a gente faz.
É, e o que eu achei, assim, bacana em tudo que você, assim, na sua fala, porque A gente vê em muitos interiores que, por não ter, né, o atendimento específico ao deficiente visual, como você falou, era todo mundo junto numa escola, geralmente encaminham todos os deficientes para a PAI. Aí essa criança que só nasce com a deficiência visual, com convívio, né, com essas crianças com deficiência intelectual, deficiência múltipla, passa a ter todo aquele comportamento, aqueles maneirismos das outras crianças.
E aqui as crianças,
né?
não
E
vão,
aqui não, não, né? Graças a Deus.
As crianças cegas não estão em APAES, nem as crianças surdas.
Que a gente ainda vê isso.
Nem as crianças surdas aqui em Colatina, não.
É, que bom. Bom mesmo, vocês estão assim, de parabéns.
E aí... A gente, por exemplo, porque a questão da gente pensar no mini, no CAP, é uma questão da Secretaria de Educação, que está vendo essa... A gente já faz as provas, adapta as provas aqui, amplia, faz ampliação, quando vem prova que a prefeitura aplica, as meninas preparam essas provas aqui. Tá?
Concurso então, também, né?
Todos os materiais são feitos aqui, então a gente está tentando. Aí o ano que vem talvez a gente tenha uma modificação aí. Tentar montar as salas como deveria ser dentro de cada escola, com seus alunos, seus horários diversos, né?
Então, eu vou ter
chamada
que...
Qualquer coisa mais, você me pega o telefone, se precisar também, pode anotar meu telefone.
Ah, então tá, eu agradeço, né, a sua atenção, eu vou anotar seu telefone e fico convite quando você for à Vitória, eu vou deixar meu contato. Você anotou meu contato, né?
Anotei, tá anotadinho.
Então, aí a gente também... Pode se encontrar, se quiser ir lá conhecer o Instituto Braille, tá bom? Só tenho a agradecer.
Quem trabalha no Instituto, aqui, você aqui, por exemplo, eu tenho a Lu Helena, que ela é uma professora cega que faz musicografia, ela toca violão, ela canta com as crianças, ela faz contação de história e alfabetiza adultos. Ela ajuda... Ah, eu também esqueci de falar que hoje a gente não faz aqui alfabetização quase mais, porque a gente conseguiu... Tem uma professora nossa que trabalha supletivo, que ela é daqui. Ela trabalha em horário e tem horário lá.
Como é que é o nome
dela? Dawane.
Dawane, né?
Ela faz, dentro do supletivo, tem uma sala muito boa de cegueira e com baixa visão. E aí, ela faz esse trabalho lá. A gente não faz mais isso aqui. Sim. Aqui a gente só reabilita em outras áreas. Esse processo todo, porque a gente não escolariza aqui, né? Então, esse processo de escolarização é feito lá no supletivo. Muito bom.
E o supletivo funciona onde?
Aqui atrás, gente. Pertinho.
Aí, bem pertinho.
Eles vão e voltam. Aí essas pessoas que têm a perda visual, que não estudaram, chegam aqui, qual a porta de entrada? Ó, supletivo, hein? Aí fica condicionado. Você estuda lá e você faz o que você quiser aqui. Mas tem que estar estudando. Então, não tem nenhum aqui que não tenha escolarização e que não esteja inserido. Tem um vovôzinho aí de 55 anos, está estudando. Chegar um de 60 que nunca estudou, vai estudar. Por aí vai. Até para eles terem um local para ir todo dia, ter ocupação.
Sim, sim.
Né? Viverem em grupo, é muito bom.
Conviver com seus pares, né? Isso é muito importante, essa questão da reabilitação.
E a educação, direito deles, né? Direito de todos, né? Então, de que todos a gente está falando, se não acontecer assim. E por aí vai.
Então tá, eu vou... Agora, encerrar, hoje são...
Da sala de recursos que a gente ganhou em 2003, vale ressaltar que essa sala ela foi patrimoniada pelo município, ela não foi patrimoniada pelo Estado. A Adilson Ventura, a União Brasileira de Cegos, com o MEC.
Eu conheço
essa sala. Ventura. Ela veio por causa de um projeto, né? Então, ela foi patrimoniada pelo município.
Ah, tá.
Mas ela funcionava dentro da escola estadual.
Dentro da escola estadual, era tipo uma parceria, né?
Eu penso que, assim, em outros municípios, outros estados, eu vejo tanta separação. E aqui a gente sempre foi muito junto, não tinha diferença,
né?
De você... Eu era funcionária do estado no horário, do município no outro. Quando aposentei direto, entendeu? Na mesma escola. Então, eu trabalhava pelo estado e pelo município. Não tinha esse negócio... Porque tá na escola estadual, né? Eu vejo tão diferente, pelo menos na minha época era bem, muito claro isso, não tinha problema nenhum, o importante era o sucesso dos alunos, né?
Sim, sim.
E o diretor na época era um diretor maravilhoso, mesmo ele sabendo que depois com o passar dos anos, os meninos adultos com cegueira e com baixa visão, que tinham a perda visual, mesmo o fato deles não estarem dentro da sala, não estarem matriculados na rede, nunca foi empecilho para eles serem atendidos. Eles faziam universidade e iam fazer todo o material lá com a gente. Usava impressora, a gente colocava em dock, eles usavam computador. O diretor era aberto, porque não tinha uma instituição aqui em Colatina. Tinha só uma sala de recursos. Então, tudo começou naquela sala de recursos. Aí, em 2008... 2008, quando eu aposentei. Aí, quando eu aposentei direto, né? Aí, a gente veio pra cá.
Você aposentou em 2008,
eu
né?
Eu acho que foi 2008, meio da lelezinha da cabeça.
Não é cansaço.
Nós estamos em 2018,
você, né? Você faz muita coisa.
É, se for, se eu tiver errada a data, eu te ligo depois.
Não, tranquilo. É, hoje, dia 29 de
e aí,
outubro. Passou,
não, aqui, tô doida mesmo. Eu aposentei em 2010. Tem 8 anos que eu tô aposentada e não 10. Retifica aí. É a idade, hein? Aí que a gente começou, quando a gente comprou aqui, na realidade, só depois que eu aposentei que a gente veio pra cá.
Ah, sim.
Então tem 8 anos que a gente tá aqui. Você me perguntou no início, eu falei quantos anos?
10.
10 anos? Porque eu falo 2018, não tem. Se eu aposentei em 2010, é porque eu sempre penso que eu aposentei em 2008. Mas acho que eu aposentei em 2010. Ô, bem, você tá gravando aí? Pergunta aí quando é que eu aposentei. Não dúvida.
Pode perguntar.
Ô, bem, eu aposentei em 2008 ou 2010? Eu aposentei, você lembra? Bem, peraí, eu descobri agora. Olha esse CD que a gente tá olhando hoje. Das boas práticas. Acho que foi em 2010 que eu ganhei o prêmio, eu ganhei 2 prêmios.
Ah, sim.
Eu ganhei o prêmio Boas Práticas na Educação, com xadrez adaptado para a SEB, projeto de visão.
Ah, legal.
E ganhei o outro projeto, é... 2 projetos do Estado eu ganhei. Foi Boas Práticas na Educação, que era aquele Haroldo, foi 2010.
Lembrou.
Eu ganhei o outro também, 2 projetos.
E mais alguma coisa pra você?
Não, foi isso mesmo. Aí 2000 e... Aí 2000. 2010, tem 8 anos que a gente tá funcionando aqui.
Uhum.
Então, até então, a gente não tinha... A gente não tinha... É, um local, né? Aí depois que eu aposentei, que eu endoidei o cabeção, porque a diretora que assumiu lá... trabalhava na superintendência. Aí quando meu diretor aposentou antes de mim, em 2009, ela disse que não ia deixar funcionar mais lá, porque lá tinha mais cego do que aluno. Que entrava cego o dia inteiro lá dentro. Começou a incomodá-la, entendeu?
Nossa, que absurdo.
Começou a incomodá-la. Aí eu, diante disso, eu fiquei doida. Aí fui atrás do deputado, conversei com ele, se ele não ajudava a gente a arrumar um local, porque eu ia aposentar e tinha muito menino na faculdade. Como é que esses meninos iam continuar? Porque eles não tinham computador em casa, não tinham notebook, não tinha programa de voz. Como é que esses meninos iam? Quem ia ajudar esses meninos? Precisava de um lugar para alguém ajudar. Aí na época eu arrumei uns bancários aposentados, meninos do sindicato, todo mundo ia ler e ajudá-los, sabe? Mas tinha que ter um lugar, né?
É.
Aí foi quando o doutor Paulo me deu 50 mil, aquela história que eu te contei.
Ah, sim.
Só te errei
sim.
Nas datas aqui.
Qual o horário agora, por favor?
Peguei meu celular.
Só para ver o horário que nós estamos encerrando a entrevista. É, no dia 29 de setembro de 2018. Entrevista com a professora Maria do Socorro.
19h20
são... 30 minutos e 22 segundos de entrevista. Muito obrigado, nós só temos a agradecer. E se nós precisarmos mais de
alguma informação,
ligar.
Acho que eu sou a Reina Data, mas deu tempo de lembrar.
Eu entro em contato com
a senhora. Eu sempre pensei no contrário.
Tá?
É 10 anos.
Salvar o hotel.